continue com Escala Brasileira.
A gente está aqui no Escala Brasileira, conversando com o Lúcio Prof, esse compositor, cantor, guitarrista também. Ô Lúcio, no bloco anterior a gente estava falando sobre um pouquinho de composição, como é que você lida com a música, e aí você falou que quando você pensa nas suas músicas, a primeira coisa que você vê na sua cabeça é você assobia e ver se ela fica legal assobiando. Eu ouvindo isso, eu penso um pouco naquela coisa da melodia, né? Sei lá, do tema, do chiclete, meio aquela coisa meio quase jingle, né? Sei lá, a música ela tem que prender você de alguma forma. E é legal essa coisa da melodia. A música brasileira tem muita melodia, né? Você fica muito
rica.
Muito nessa rica, coisa. Ela. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse teu processo, assim, de composição mesmo. E achei interessante isso que você comentou.
Normalmente, cara, eu me dedico às vezes, assim, eu não me considero um letrista, nem tenho pretensão de escrever letras, assim. Claro que eu escrevo algumas letras, e muitas das vezes eu conto com parceiros que dão uma lapidada, assim, digamos assim, mas aparece um fio condutor, se eu for falar para um determinado assunto. Mas comigo, normalmente, a harmonia e música nascem antes das letras, mas a melodia está ali. Então, às vezes, eu vou salvando uma melodia, mesmo que seja lá, 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 e aí gravo, tem algumas bases, aí falo, não, falta uma outra parte. Então, a questão de letra, eu não me sinto um cara habilidoso para escrever letra, digamos assim. Mas as músicas, eu normalmente eu faço mais. Além da linha melódica também, sempre interagir com um parceiro, às vezes com o cantor. Eu passei a cantar minhas próprias músicas, né? Exceto no primeiro disco, que eu cantei algumas e chamei parceiros foi uma coisa meio nostálgica, meio que de tirar do baú mesmo músicas que tinham ficado para trás e que se eu não gravasse aquele momento, elas nunca iam ser materializadas. Então, por isso que teve até esse conceito do baú com agregados, tanto que eu chamei vocalistas, além de mim, outros dois cantores que participaram de projetos comigo, autorais, uma banda que eu tinha nos anos 90 chamada A Bruxa, uma banda no Rio de Janeiro, mas que acabou não ficando conhecida. A gente, apesar de ter tocado muito e a gente abria show do Barão Vermelho, de uma galera assim, mas acabou que não foi uma banda que não aconteceu. Mas aí eu mantive as músicas e aí eu passei a cantar as minhas músicas. Então, quando eu passei a cantar as minhas músicas, foi meio que quase que por uma necessidade, não de uma... Também tem uma coisa interessante da questão da... Quando você é compositor e canta a sua música, você pode ver, sei lá, você vai pegar o Bob Dylan, ele vai gravar uma música dele e, de repente, ela vai ser regravada por um monte de gente. Mas uma versão do compositor tocando seu violão ou tocando uma coisa simples, eu acho que é a pedra bruta, assim, de você ver de uma questão de criação, entendeu? Então, como também... na questão do objetivo de materializar o projeto, eu falei, cara, é melhor eu cantar do que eu ficar chamando outras pessoas para cantar, porque vai estar mais verdadeiro com o que eu quero transmitir e também não vai ser mais assim, objetivo de eu poder concluir um projeto, que esses projetos eles são muito trabalhosos, né? E às vezes também onerosos também, digamos assim, porque eu sou um artista completamente independente e auto... Eu que banco meus projetos, então... Eu meio que uni o útil ao agradável e consegui aos poucos. Falei, cara, eu não vou ser um... aí você vai... Aí é como se fosse uma máquina. Uma coisa vai realimentando a outra. Porque quanto mais eu canto, mais eu fico à vontade de cantar. E aí, quanto mais isso acontece, eu vou me sentindo mais tranquilo para alcançar, sei lá, as notas que eu quero, sem também achar que eu vou virar um cantor absurdamente perfeito, que não é minha pretensão, mas até no último, meu último disco, pulando do primeiro para o último, foi um trabalho em homenagem aos meus 50 anos, que eu gravei uma trilha, como se fosse uma trilha sonora da minha vida, pensei algumas músicas, cara, eu terminei o disco com My Way, do Frank Sinatra.
A maior
audácia musical que eu podia ter feito.
Essa aí é o meu pedido, essa aí eu ia pedir para você escolher.
Então já pode até ser a próxima. E essa
pode.
E foi uma versão, assim, cara, porque My Way era uma música que eu escutava muito na minha adolescência. eu achei um CD do Frank Sinatra na casa do meu pai, na casa dos meus pais, né, quando eu ainda morava com eles, e esse CD rapidamente pulou da sala para o meu quarto, e eu escutava muito, e mas era a primeira música, e aquilo até hoje. Aí quando eu concluí esse meu projeto anterior, meu trabalho anterior, o disco das versões, que chama 50, né, em homenagem aos 50 anos, cara, eu pensei muito se eu ia colocar essa música, mas eu no final decidi colocar. Ela ficou lindíssima, cara, com o piano do maestro Paulo Calazans, porque é o, você deve conhecer Paulo Calazans, sim, é o arranjador do Djavan, da, isso, todo mundo, se puder conhecer, ele é o cara, e ele tem trabalhado muito comigo. E aí, cara, eu fui a Orquestra Atlântica também, que é uma orquestra de sopro aqui do Rio de Janeiro, muito, muito respeitada, entendeu? E foi, para mim, uma audácia cantar o Frank Sinatra. E essa voz, diferente das outras, eu gravei sozinho na minha casa, um dia de noite, sem estar com a melhor captação, digamos assim. Tinha uma captação, ficou ótima a captação, mas eu usei mais o sentimento daquele take do que tentar... Eu fiz um take, assim, em casa, de noite, com tudo apagado dentro do estúdio, e depois eu falei, não, isso foi a voz guia. Aí fiquei tentando refazer no estúdio várias vezes, falei, cara, quer saber? Na verdade, tá na primeira aí, vamos nessa mesmo, volta com ela, fixa, e vai assim mesmo.
Ah, tem uma história na música, eu não sei se é de alguém famoso, enfim, mas eu já ouvi várias vezes assim, a gente grava as outras pra ter certeza que a primeira que foi boa mesmo. Né?
É isso, tipo isso, cara.
Primeiro nessa. Take ali. Mas o My Way tem tudo a ver também com um disco autobiográfico, né? Pô, se é a trilha sonora da tua vida, né? My Way tem tudo a ver.
E, cara, nesse momento a gente tinha acabado de passar pela pandemia, ainda tava na pandemia, digamos assim, no final, esse disco ficou pronto bem pro final de 2022, mas ele começou a ser trabalhado no final de 2020, o conceito dele nasceu em 2020, então pegou a fase da pandemia. Foi uma fase muito difícil para qualquer um, né, do planeta, e particularmente no meu caso eu estava tendo uma manobra, assim, uma questão pessoal, de que eu estava mudando de lugar, e, enfim, então ela significou muito para mim, cara. E eu vejo a vontade até de chorar quando eu escuto, assim, aquele piano. O piano do Calazans é um negócio monstruoso, já começa assim com é um troço, cara, eu sou suspeito porque isso me realiza muito, entendeu?
Então vamos ouvir My Way.
I did it my way. subside. I find it all so amusing to think I did all that.
Esse é o Escala Brasileira, eu tô conversando com o Lúcio Croft aqui. É, músico, guitarrista, compositor, cantor. Ô Lúcio, a gente estava falando sobre o seu primeiro disco, depois a gente já pulou para o 50, que é um disco seu autobiográfico, que foi seu último. Mas eu sinto no teu trabalho, assim, que eu pude ouvir e tal, até para a gente conversar, tem uma pegada muito blues, né? Eu acho, na sua. É um rock and roll, mas eu acho que tem vários temas e tem vários arranjos que o blues está muito presente. E aí, como guitarrista, eu queria te perguntar se faz sentido o que eu estou falando mesmo e como que é isso, assim, essa presença do blues na tua música.
Cara, faz muito sentido, sim. Eu sempre gostei muito de blues. Na verdade, eu, até quando me perguntam que tipo de som que eu faço, normalmente eu falo que é um rock clássico, digamos assim, sem ser esporrento, mas ao mesmo tempo também tem momentos leves, momentos mais pesados e tal. Mas o blues sempre teve muito presente. Eu já fiz muito trabalho assim com... Aliás, até a base da minha banda atual, e eu faço shows... É de uma banda de blues, amigos nossos das antigas aqui do Rio, chamada Baseado em Blues, que é uma música, uma banda que chegou. A gente fazia muita coisa junto nos anos 90, e a cozinha do Baseado em Blues, que é uma banda que já acabou há muito tempo, além do piano, às vezes é a minha banda de apoio. Então a gente gosta muito, eu gosto, sempre tive presente, já fiz, nunca fui um bluesman, nem cantei muito blues, apesar de eu ter inserido alguns no meu show atual. Que eu faço, eu não tenho, eu normalmente coloco alguns clássicos de um blues mais rock and roll, assim, eu gosto muito de blues, então já faz total sentido, sim, né? Faz total sentido.
Eu queria que você escolhesse tem um blues bem, um tema bem característico, assim, de algum...
Deixa eu dar uma olhada aqui, tem, a gente pode escolher a segunda música do meu disco, Pela Rua, chama Tão Perto. É uma música que tem a letra do Mauro Santa Cecília, que foi o compositor de Por Você, do Barão. Ele também é o meu parceiro naquela primeira música do primeiro disco, a Não Fecha a Porta, que a gente já ouviu. E sim, essa música chama Tão Perto. E essa música, ela conta também com um arranjo de sopro, cara, de uma rapaziada muito da pesada lá de Nova York, uns gringos que eu nunca imaginei que eu pudesse tocar com esses caras. Quando eu fui botar os créditos, eu vi que tinha um da banda do Bruce Springsteen, outro da banda do James Taylor, outro da banda da Tori Amos. Eu falei, cara, que isso, meu irmão, não sabia nada disso. Tava vendo um viral do Bruce Springsteen outro dia que ele cantou a música do Chuck Berry, lá um vídeo desses de internet, aí de repente o cara anuncia lá, Clark Gayton, aí vai o trombonista lá, bicho, e o cara que me manda o WhatsApp fala, pô, você tá ligado? A música conecta tudo, né?
Exatamente. Então,
Tão Perto é uma música, é um blues, mas você vai ver que não é um blues tão tradicional, mas é um blues, sim, que dá pra gente, que você vai conseguir enxergar esse sentido aí que eu te falei.
Da solidão de nós dois, do mal e do bem que você me fez, da paz que não veio depois, das tripas que se rasgaram, da vida em cicatrizes, restou só o castigo na hora de apagar nossos pedidos. A gentileza que se consome na frieza do dia a dia. Virou muro que se esconde entre ilhas e falsas carícias, das tripas que se rasgaram, da vida em cicatrizes. Restou só o castigo na hora de apagar nossos pedidos. E mais uma vez é preciso não brigar. Não importa quem agiu certo pra enxergar o que estava tão perto, tão perto.
Você está com Escala Brasileira.